Saúde reforça que a vacina é a melhor forma de prevenção contra as doenças. De acordo com o último boletim epidemiológico, o estado de São Paulo registrou mais de 10 mil casos de sarampo desde o início deste ano, com 14 mortes confirmadas.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2019. Começa agora mais uma edição do Jovem Pan, agora. Estamos sim ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e, claro, pelo site também, jp.com.br. Eu sou a Adriana Reide e vou juntinho a você até às 5 da tarde. Vamos aos principais destaques da edição de hoje.
Jovem Pan, agora.
Desmatamento na Amazônia cresce quase 30% entre agosto de 2018 e setembro de 2019. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a área atingida no período foi de 9.762 quilômetros quadrados. Caminhão-tanque tomba e pega fogo em acidente na rodovia dos Tamoios, em São Paulo. O motorista morreu e o tráfego foi bloqueado por várias horas nos dois sentidos da estrada nesta segunda-feira. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, desiste de ceder gestão do sambódromo da Sapucaí ao governo do estado. Ele afirmou que conseguiu a verba necessária com o Ministério do Turismo para reformar o local. Bruno Covas afirma que vai manter ritmo de trabalho e evita falar sobre possível candidatura à reeleição. O prefeito de São Paulo, que está com câncer na cárdia, concedeu sua primeira entrevista coletiva desde que descobriu a doença. Donald Trump afirma que vai considerar depor na investigação sobre impeachment. No Twitter, o presidente dos Estados Unidos voltou a falar que não fez nada de errado e chamou o processo de caça às bruxas. 4-4, o Senado deve concluir nesta terça-feira a votação da PEC paralela à reforma da Previdência. Sobre isso, a gente conversa agora com o Antônio Maldonado, direto de Brasília. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Adriana, o plenário aqui do Senado Federal pode concluir amanhã a votação da PEC paralela. A proposta abre a possibilidade para que servidores estaduais e municipais sejam incluídos nas novas regras para aposentadoria que foram aprovadas aí na reforma da Previdência. O projeto estabelece ainda regras diferentes para servidores da área de segurança pública e abre a possibilidade de criação do chamado Benefício Universal Infantil, que prevê a concentração de investimento nas famílias mais pobres e na chamada primeira infância. O texto base da PEC paralela já foi aprovado pelos senadores. Agora, eles precisam concluir a análise de 4 sugestões de mudanças para entrar, então, no segundo turno de votação. Dentre os destaques estão propostas para assegurar, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o valor de 100% da média de contribuições do segurado, para incluir na reforma regras de transição para o cálculo de benefícios da aposentadoria e também para garantir o chamado abono permanência para os servidores públicos que já tenham esse direito incorporado antes da promulgação da PEC principal, que aconteceu em uma cerimônia realizada aqui no Senado Federal na semana passada. A expectativa do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, é que tanto a votação dos destaques quanto do texto principal em segundo turno ocorram nesta terça-feira. Isso vai depender, no entanto, Adriana, do empenho dos colegas do senador Davi Alcolumbre. Essa será a terceira vez que ele tentará concluir a análise da PEC paralela. Nas outras 2 oportunidades, a votação não ocorreu simplesmente porque não havia um número mínimo de senadores presentes aqui no plenário. O fato é que a aprovação da PEC paralela é aguardada com grande expectativa pela equipe econômica do governo federal. Isso porque as mudanças propostas, como a inclusão de servidores estaduais e municipais nas novas regras previdenciárias, podem gerar aí uma economia de mais de 300 bilhões de reais aos cofres públicos ao longo da próxima década. Esses recursos se somarão aos 800 bilhões de reais que serão economizados com as alterações feitas, então, pela reforma da Previdência, aquele texto principal. Adriana?
Um caminhão tanque que transportava 40 mil litros de combustível tombou e pegou fogo na rodovia dos Tamoios nesta segunda-feira. Quem traz a informação é o Marcelo Matos, que fala ao vivo com a gente aqui no Jovem Pan Agora. Que terrível, né, Marcelo? Boa tarde.
Boa tarde, Adriana, ouvintes e internautas. Exatamente um grave acidente, né, no final da descida da serra da rodovia dos Tamoios, quilômetro 79, já na aproximação ali do trecho urbano de Caraguatatuba, e infelizmente o motorista carregava uma carreta com 40 mil litros de combustíveis, ele não conseguiu fazer a curva e a carreta acabou tombando. Felizmente, né, havia um veículo que estava do lado direito, não foi atingido, por muito pouco seria esmagado, ele ainda bateu do outro lado no sentido oposto. Os veículos que subiam a serra, eles conseguiram até frear antes de acontecer um acidente, um engavetamento. A carreta começa a soltar fumaça e logo na sequência a explosão e todo o combustível que vazou ali, o fogo vai fazendo esse caminho, né, do combustível que vazou, inclusive por debaixo da rodovia, assusta muitos motoristas que começam a correr. O motorista da carreta não conseguiu sair do veículo, né? Ele ficou preso e infelizmente acabou morrendo. A rodovia ficou interditada por 2 horas e meia e nesse momento a concessionária Tamoios, que administra a rodovia que leva o mesmo nome, né, ela está fazendo uma operação pare e siga. A polícia rodoviária, ela fecha determinada, por exemplo, a subida da serra por um período, libera a descida e faz o movimento contrário, alternando, portanto, essa operação pare e siga para que haja ainda o trabalho da perícia, retirada da carreta. E nós repetimos, o motorista acabou morrendo, não conseguiu deixar o veículo, ele acabou explodindo e morreu carbonizado, portanto, o motorista. É um acidente no final da manhã dessa segunda-feira na rodovia dos Tamoios. Infelizmente, aí com esse saldo negativo, o motorista que acabou morrendo, Adriana.
Que terrível, hein, Marcelo? Obrigada pelas informações. Enquanto você falava, quem nos acompanha por imagem também viu a cena do momento exato do acidente, bastante grave. Algumas pessoas, inclusive, desceram na rodovia tentando ver o que aconteceu e correram o risco, né, de pegar fogo junto com a explosão que acabou acontecendo. Obrigada e boa tarde.
Boa tarde.
Bom, agora são 4h08. Nesse momento, em Brasília, ministros detalham receitas e despesas do governo federal. A gente vai para lá acompanhar um trechinho do que está acontecendo. Vamos ver como é a transmissão agora.
Fizeram sacrifício, fizeram economia ao longo do ano, procuraram cortar toda e qualquer despesa, exatamente para poder fazer aquilo que cada brasileiro fez na sua casa.
Da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni.
De crise, o que o brasileiro médio fez? o empresário brasileiro fez. Corta despesa, reduz despesas, economiza, segura para poder fechar o mês. Pela primeira vez a gente tem um governo que é igual ao que a gente faz na casa da gente. Aqui não tem anúncio mirabolante. Aqui não tem concessão mágica. Aqui não tem frase de efeito. Aqui tem o quê? Trabalho duro, sério, com humildade, com fé, como o presidente Bolsonaro amanhã vai nos instar a continuar fazendo. Vamos sim na reunião ministerial amanhã comemorar o momento que nós estamos vivendo hoje, de anúncio desse descontingenciamento, dessa possibilidade de que o governo, fruto do trabalho duro que foi feito esse ano, colhe agora nesses últimos dois meses. Agora na vida é tudo assim. Para que a gente possa colher, tem que plantar, trabalhar e cuidar. E foi isso que as equipes técnicas lideradas pelo professor Paulo Guedes fizeram. Foi isso que os ministérios liderados pelo nosso presidente e com o apoio e a sustentação aqui dos ministérios do Planalto também fizeram. Cada um dentro da sua condição, quer da infraestrutura, onde o ministro Tarcísio foi um caixeiro viajante, vendendo o Brasil em cada cantinho do mundo, atraindo investimentos, ganhando credibilidade. O que é o resultado também do ministro Canuto, que enfrentou muitas dificuldades ao longo do ano, lá na transposição de São Francisco, que avança firmemente em cada cantinho do Nordeste, levando a água que é tão necessário. O cuidado que se teve também do ponto de vista do Minha Casa Minha Vida, tentando manter as obras, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou ao longo do ano. Aí o ministro Bento, que fez um trabalho espetacular para a geração presente e futura de energia, corrigindo também os gargalos de distribuição. O Brasil vinha gerando energia e energias novas, energias limpas, campos de energia solar, campos de energia eólica, que tinha um problema de transmissão, que ele vem enfrentando e vem procurando integrar ao sistema brasileiro. Aí olhamos na área da educação, a execução orçamentária, um Enem praticamente sem problemas esse ano, quase que imune a críticas. Conseguimos fazer um Enem sem escândalos, o que é a marca do governo Bolsonaro, um governo humilde, sério, dedicado, aonde nós trabalhamos para servir a sociedade brasileira. Então, eu concluo aqui essas palavras iniciais, até para que permita que aí as equipes técnicas aqui presentes possam fazer a apresentação e possam elucidar eventuais dúvidas que ainda existam, mas é importante saudar nesse momento de que um governo que assumiu dizendo que teria um ano difícil, queria se empenhar para poder cumprir, esse governo pode anunciar hoje que cumpriu o nosso objetivo. Preparamos um próximo ano que também não vai ser fácil, mas por outro lado, o governo está muito mais enxuto. Hoje ainda discutíamos que até o final desse ano nós deveremos ter em torno de 500 serviços digitalizados, ou seja, qualquer cidadão brasileiro vai poder acessar pelo seu laptop, pelo seu celular, 500 serviços prestados pelo Estado brasileiro. Aquelas matérias que vocês faziam de pessoas de idade tendo que ir de cadeira de roda, de maca, para poder se apresentar diante do INSS, hoje isso é feito digitalmente. Hoje não se exige mais esse tipo de sacrifício da sociedade brasileira. Então, são avanços que essa equipe, com muita dedicação, eu quero agradecer ao secretário Esteves, ao Valderi, né, ao Jorge, ao Mansueto, a toda a equipe, ministro Paulo Guedes, que o senhor coordena, porque foram inúmeras reuniões ao longo do ano, reuniões às vezes muito difíceis, porque os ministros têm as demandas, a população pede o atendimento, os prefeitos, os governadores querem o acelerar do cumprimento de metas ou de obras, mas nós, com firmeza, com equilíbrio, com prudência, nós chegamos a esse momento de poder dizer, bom, o orçamento 2019 está liberado, completamente descontingenciado, para que o Brasil possa executar tudo aquilo que estava previsto. Fechamos o ano reduzindo um déficit primário de 139 bilhões, que era uma herança maldita que nós recebemos, para um valor muito provavelmente inferior a 80 bilhões, o que já é um avanço para o Brasil. Temos uma reforma do sistema previdenciário aprovada, que todos diziam de que nós não a faríamos nesse ano, nós a fizemos, é a maior reforma da Previdência feita de uma única vez por um país ocidental, e nós também temos a comemorar uma potência fiscal de mais de R$1 trilhão, que essa reforma mais a legislação que combate as fraudes no INSS nos permitirá ter tranquilidade nas próximas gerações. Vem aí o pacto, a reforma do Pacto Federativo, que foi uma atitude corajosa do governo, liderado também pelo ministro Paulo Guedes, que nós levamos ao Congresso Nacional, onde nós vamos reestruturar e reformular a Federação Brasileira. Vem aí também a reforma tributária, vem aí uma série de iniciativas no sentido de fazer do Brasil aquilo que todos nós esperamos, um país que possa dar a cada mulher e a cada homem a certeza de que há um presente seguro e um futuro sem medo, de muitas realizações. Recuperamos a confiança dos investidores internos, todos os setores da economia dão claros sinais de crescimento.
4h15 da tarde, então a qualquer momento a gente volta a Brasília acompanhar esse encontro entre ministros que detalham receitas e despesas do governo federal. Bem, nós vamos conversar agora com o Vitor Brown, que traz os números do desmatamento na Amazônia nos últimos 12 meses. O Vitor está aqui ao vivo com a gente no Jovem Pan agora. Boa tarde, Vitor.
Oi, Adriana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, hoje o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou os últimos números sobre o desmatamento na região da Floresta Amazônica, e são números preocupantes, porque houve uma alta significativa, um aumento de 29,5%, isso entre o dia 1º de agosto de 2018 e 31 de julho desse ano, agora de 2019. A pesquisa leva em consideração sempre esse período, que vai de julho de um determinado ano a agosto do ano seguinte, justamente porque é um período que leva em consideração os vários ciclos hidrológicos da região, ou seja, tanto o período de seca quanto o período de chuva, e aí dá para ter uma dimensão melhor sobre o desmatamento, sabendo exatamente se houve alguma interferência humana ou se foi uma reação natural por causa da escolha desse período. E agora houve esse aumento significativo, 29,5% no último período pesquisado. O total desmatado já chega a 9.762 quilômetros quadrados. É a maior área devastada desde 2008, segundo essa pesquisa, e percentualmente o salto visto da pesquisa anterior para mostrar a amostragem divulgada nesta segunda-feira é o maior dos últimos 22 anos. Entre agosto de 2017 e julho de 2018, o corte raso da floresta tinha atingido 7.536 quilômetros quadrados. Os dados foram divulgados hoje na sede do INPE, que fica em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, em um evento que teve também as presenças dos ministros Ricardo Salles, que é do Meio Ambiente, e Marcos Pontes, que é da Ciência e Tecnologia. O diretor interino do INPE, o Darton Policarpo Damião, e o ministro Ricardo Salles destacaram que o desmatamento já vem em uma tendência de alta nos últimos anos, desde 2012, a uma taxa média de aumento de 11,4% ao ano. Portanto, o aumento observado agora dá sequência a esse ritmo, mas em um ritmo mais forte, né? Já era esperada uma alta, mas ela veio ainda mais forte do que se previa. Segundo os técnicos do INPE, se a taxa seguisse a tendência dos últimos anos, teria ficado em torno de 8.278 quilômetros quadrados, ficou bem acima, portanto, Adriana, 9.762 quilômetros quadrados de desmatamento.
Que pena, um dado ruim, né? O desmatamento não só não para, como continua crescendo aí as áreas atingidas. Obrigada, viu, Vitor?
Boa tarde, até mais.
Boa tarde, até. O Supremo Tribunal Federal deve julgar na quarta-feira o compartilhamento de dados de órgão de controle sem autorização judicial. Destaque de Afonso Marangoni.
O plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar na quarta-feira o processo que trata do compartilhamento de dados de órgãos de controle sem prévia autorização judicial. Em julho deste ano, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, suspendeu todos os processos em que houve esse tipo de troca de informações. Na ocasião, ele atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, que era investigado pelo Ministério Público do Rio por movimentações financeiras atípicas. O filho do presidente Jair Bolsonaro é suspeito de ter se apropriado de parte dos salários dos servidores, prática conhecida como rachadinha, na época em que ele era deputado estadual. No fim de 2018, então, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, atual Unidade de Inteligência Financeira, apontou transações atípicas envolvendo Flávio Bolsonaro e assessores parlamentares, como Fabrício Queiroz. Ao acatar o pedido de Flávio, Toffoli defendeu ser temerária a atuação do MP em casos envolvendo compartilhamento de dados pessoais e bancários sem a supervisão do Poder Judiciário. Forças-tarefas da Operação Lava Jato e da Greenfield reagiram e pediram que a decisão do presidente do Supremo fosse revista com urgência. Os procuradores alegam que a interpretação do ministro contraria recomendações internacionais de conferir maior amplitude à ação das unidades de inteligência financeira. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, o procurador da República, Hélio Telho, falou sobre as consequências se a decisão de Toffoli for mantida.
Se mantém essa decisão e se mantiver essa decisão, a consequência vai ser a anulação de todas as investigações que nos últimos 20 anos foram abertas e todas as condenações e pessoas que foram presas.
Na última terça-feira, o presidente do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, Dragon Coase, afirmou que a liminar de Toffoli é a principal preocupação da organização em relação ao combate à corrupção no Brasil. O Brasil almeja ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é chamada de Clube dos Países Ricos. E na última quinta-feira, o jornal Folha de São Paulo noticiou que Dias Toffoli determinou que o Banco Central enviasse ao Supremo cópia de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos 3 anos. De acordo com a publicação, o presidente do Supremo obteve acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas.
4h22, agora o repórter Rodrigo Viga atualiza a gente sobre os acidentes nas estradas do Rio de Janeiro. Viga.
Exatamente, foi um feriado prolongado, com mais acidentes de trânsito, mais feridos aqui no Rio de Janeiro, mas felizmente com menos mortos em relação ao feriado da Proclamação da República no ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, neste ano de 2019, feriado caiu na sexta-feira, diferentemente do ano passado, quando o feriado caiu numa quinta-feira, ou seja, foram, em tese, 4 dias de descanso em 2018 contra 3 neste ano de 2019. No feriado da Proclamação da República, este ano foram 57 acidentes registrados, com 64 feridos. No ano passado, no feriado com 4 dias, 53 acidentes e 52 feridos. No entanto, a boa notícia é que o número de mortos e óbitos diminuiu neste ano de 2019. É apenas um registro nas estradas federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. O passo é que no feriado prolongado do ano passado foram 5 ocorrências registradas. Agora, o que chama a atenção são as infrações que foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas federais que cortam aqui o Rio de Janeiro. Por exemplo, foram ao todo mais de 4.600 multas aplicadas. 93 pessoas tinham bebido e assumiram o volante. Além disso, 280 pessoas estavam dirigindo sem cinto de segurança. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, tem um problema que eu vejo diariamente no trânsito do Rio de Janeiro, deve acontecer em outras cidades, pessoas dirigindo e falando ao celular ou mexendo no WhatsApp. 41 pessoas foram punidas, foram infracionadas, foram multadas pela Polícia Rodoviária Federal por conta desse episódio de dirigir e manusear o celular nas estradas federais do Rio de Janeiro. E as ultrapassagens proibidas continuam, infelizmente, acontecendo. 720 ocorrências somente neste feriado prolongado da Proclamação da República. Do Rio, Rodrigo Viega.
A extinção do seguro DPVAT pode limitar os recursos destinados à saúde. Camila Yunis.
Com o fim do DPVAT, a saúde pode sofrer com a falta de recursos, já que metade do arrecadado vai para o SUS. O seguro, voltado às vítimas de acidente de trânsito, deverá estar extinto a partir de 2020 por determinação de Jair Bolsonaro. Ao editar uma medida provisória, o presidente alegou que o objetivo é evitar fraudes e acabar com custos de supervisão e de regulação. Entre 2008 e 2018, foram repassados 33 bilhões e meio de reais ao Sistema Único de Saúde e mais 4 bilhões ao Detran. O diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Dirceu Rodrigues Alves, ressalta que o impacto será enorme com o fim do DPVAT.
Estaremos recebendo cada vez mais pacientes. O SUS sofrerá muito. A sociedade como um todo sofrerá pela falta de manutenção, falta de equipamentos, falta de recursos humanos, falta de material, falta de tudo, tudo, tudo.
Dirceu Rodrigues Alves, da Abramet, acrescenta que as principais vítimas do trânsito brasileiro são jovens de 18 a 34 anos. O advogado especialista em direito de trânsito, Maurício Januzzi, avalia que antes de extinguir o seguro, o governo deveria ter se preocupado em coibir as fraudes no DPVAT.
Primeiro, antes de acabar, era necessária uma fiscalização, a necessidade de apuração dessas fraudes para que, então, se possa fazer uma anamnese sobre aquilo que é necessário do seguro DPVAT. Ele é um seguro importante e que deve ser mantido.
Apenas no ano passado foram indenizadas com seguro 328 mil pessoas. A medida provisória que acaba com o DPVAT precisa passar por uma comissão mista e depois ser aprovada nas duas casas do Congresso para virar lei. No entanto, líderes partidários querem derrubar a decisão de Bolsonaro. Com o ato, os deputados pretendem dar ao Planalto um sinal de insatisfação e estabelecer uma barreira ao uso de caneta presidencial como instrumento de retaliação.
Eu vou para uma pausa rápida aqui no Jovem Pan agora, mas não saia daí que na volta tem muito mais informação para você. Até já.
Jovem Pan, agora. Aconteceu.
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe
depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
Aqui é o Patrick Santos. Você quer ouvir histórias transformadoras? Conhecer pessoas que superaram o medo e foram atrás de seus sonhos? Então eu te convido a ouvir o meu podcast, o 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui na Jovem Pan com pessoas que se reinventaram, que foram em busca de mais propósito e que têm muito a nos ensinar. Ah, por que 45 do Primeiro Tempo? Porque é no intervalo que a vida pode se transformar. Você encontra o podcast 45 do Primeiro Tempo no site da Jovem Pan ou na sua plataforma favorita.
100 anos atrás, um barman de Florença, na Itália, criou um coquetel à base de gin, vermute e Campari, a pedido de um conde.
Em homenagem a esse feito histórico da mixologia, criamos o Clube do Negroni, uma reserva especial do seu coquetel envelhecido em barris de bálsamo e aguardando a sua visita para apreciá-lo em nosso bar. Isola Bar, reserve já o seu barril. Telefone 3167-4004 e 3885-4004.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Black 100. A maior promoção do ano já começou nas lojas 100. Agora o preço baixo está mais baixo ainda nas lojas 100.
Jovem Pan, agora.
4h29, já estamos de volta. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, esteve hoje no programa Pânico. E comentou sobre a taxação do seguro-desemprego proposta pelo governo federal. Quem acompanhou e traz mais detalhes para a gente agora ao vivo aqui no Jovem Pan agora é o Vinícius Moura. Boa tarde, Vinícius.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jovem Pan agora. Isso mesmo, Adriana. Esse projeto do governo federal que tem rendido muita polêmica, né? Ele que foi imposto aí pelo programa Verde e Amarelo do governo e que seria para compensar a desoneração aí dos empregadores, então se passaria a cobrar o seguro-desemprego, uma taxação sobre o seguro-desemprego dos trabalhadores e isso seria compensado depois no cálculo de aposentadoria. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, falou no Pânico que este imposto não se trata de um confisco.
Não é confisco. É inclusão previdenciária, e vou provar. Faça contribuição durante esses 24 meses a R$ 80,00, que é 7,5, um pouco menos, mas 80 para ficar mais fácil. Dá R$ 1.600,00 de contribuição. Em contrapartida, antecipe em 2 anos a sua aposentadoria, porque eu vou contar o tempo. Você vai receber R$ 26.000 contribuindo com R$ 1.600,00. É inclusão previdenciária.
Pois é, Adriana. Agora o secretário especial Rogério Marinho falou também que caso o Congresso, que já vem tratando aí esta medida com bastante divergência, caso o Congresso ache que a medida realmente é polêmica, eles podem propor ali, dentro deste pacote de medidas apresentado por este programa Verde e Amarelo, um outro benefício com relação ao orçamento para poder fazer essa compensação aí, a desoneração dos empregadores. O Rogério Marinho também fez um balanço sobre a aprovação da reforma da Previdência, que já foi promulgada pelo Congresso Nacional, falou de tudo que ele se utilizou até do governo anterior, né, na gestão de Michel Temer, das coisas positivas e negativas que ele levou para o governo Bolsonaro e falou que a maior dificuldade foi lidar aí com as narrativas, né, que colocavam ali alguns empecilhos em torno da reforma da Previdência. Ele falou que foi bastante difícil comprovar que havia sim um déficit muito grande que prejudicaria grandes investimentos no país com relação à reforma da Previdência e que agora entende que esta reforma ajuda os mais pobres.
Os maiores interessados na reforma são os mais pobres. Então, a sua preocupação é a nossa preocupação. Se eu estou defendendo que nós equilibremos a situação do Estado brasileiro para que o Estado volte a ter a capacidade de fazer as intervenções necessárias, não para fazer política de proselitismo populista, mas para dar igualdade de oportunidades às pessoas.
Dos 3 projetos aprovados até agora, Adriana, pelo governo federal, com relação à reforma da Previdência, o Rogério Marinho, ele estima aí uma economia de R$ 1,70 bilhões de reais na economia brasileira.
Tomara, né, que chegue até esse número. Tá certo. Obrigada por todas as informações. Um abraço, Vinícius. Até a próxima. No Congresso, as lideranças partidárias estão projetando como o retorno de Lula pode alterar o atual jogo de forças políticas. De Brasília, Levi Guimarães.
Passados 11 dias da saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão, lideranças de Brasília ainda fazem projeções de como e se a volta do petista à arena política pode mudar o atual jogo de forças. No Congresso, membros da oposição, que consideravam injusta a prisão de Lula e celebraram a soltura, acreditam em um fortalecimento da esquerda na tentativa de barrar a agenda de reformas do ministro da Economia Paulo Guedes e também de se reconectar com alguns setores da sociedade. O deputado Carlos Zaratini, do PT, aposta em uma capacidade de diálogo do ex-presidente.
Porque o presidente Lula é um articulador nato, é uma pessoa que conversa com todo mundo. Vai conversar com todo mundo, vai articular e nós vamos constituir uma oposição muito forte aqui para impedir que o povo brasileiro continue sendo prejudicado.
Já o líder do PSOL na Câmara, deputado Ivan Valente, crê que a esquerda já possui uma ação unificada contra o governo, independente do ex-presidente Lula. Ele aposta que o principal papel do petista é nas ruas.
Não necessariamente incide sobre a ação política conjunta dos partidos aqui na Câmara. Ela incidirá mais, propriamente, na sociedade civil. Isso significa que a oposição pode ter uma pressão mais forte politicamente.
Porém, parlamentares de diferentes partidos chamam atenção para que a esquerda saiba ter uma pauta propositiva e que não se prenda ao lulismo e à polarização entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. O líder do PSB na Câmara, deputado Tadeu Alencar, considera natural que Lula retome a militância, mas para ele, a oposição deve evitar que os ânimos se acirrem ainda mais.
Temos que apostar na pacificação do país. O governo Bolsonaro já gera muita instabilidade e nós deveremos contribuir, temos feito isso, para que o Brasil viva momentos de maior tranquilidade.
Desde a semana passada, Lula iniciou uma série de viagens pelo país, a começar pelo Nordeste. Além de manter um diálogo mais próximo com o PCdoB e o PSOL desde quando estava na prisão, ele já começou a se reunir com lideranças do PSB. Os petistas também dão como certa uma reaproximação com o PDT, apesar das recentes rusgas do ex-presidenciável Ciro Gomes com o ex-presidente Lula. De Brasília, Levi Guimarães.
Agora são 4h36. O prefeito Bruno Covas retornou nesta segunda-feira ao gabinete da Prefeitura de São Paulo. Quem traz os detalhes é a Nicole Fusco, ao vivo também com a gente aqui hoje no Jornal. Boa tarde, Nicole.
Oi, Adriana. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan agora. É isso, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, afirmou hoje que continuará à frente da administração municipal. Ele realizou nesta segunda-feira a primeira entrevista coletiva desde que recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês na quinta-feira, dia 14, onde ele tratou um câncer na cárdia, que é uma região entre o esôfago e o estômago que tem ainda aí metástase e no fígado. O prefeito afirmou que a única restrição médica que ele possui é evitar agendas externas com grandes aglomerações. Vamos acompanhar o que ele disse.
Enquanto eu tiver dentro das minhas faculdades mentais e com disposição física, eu sou obrigado a ser prefeito da cidade de São Paulo. É uma obrigação que eu tenho com a cidade. Se eu tiver qualquer problema em relação a uma dessas questões, eu sou obrigado a me afastar.
O governador de São Paulo, João Dória, também do PSDB, esteve presente nessa coletiva de imprensa concedida na Prefeitura de São Paulo. De acordo com Dória, ele voltou a afirmar que o prefeito Bruno Covas é o candidato do PSDB à reeleição em 2020. Vamos acompanhar.
Não tem plano B, tem o plano Bruno. É só Bruno Covas. O Bruno terá saúde. O Bruno terá saúde, condições, histórico, biografia, vontade, desejo e voto para se reeleger prefeito de São Paulo.
Covas, no entanto, evitou falar sobre as eleições do ano que vem. Ele disse que 2020 ele discute em 2020. O prefeito deve voltar a se internar no Hospital Sírio-Libanês na próxima segunda-feira, dia 25, para começar a terceira sessão de quimioterapia, que deve começar aí na terça-feira. Segundo Covas, duas semanas depois dessa sessão, ele deve realizar uma nova bateria de exames para saber como que o câncer reagiu a essas sessões de quimioterapia. A partir do resultado desses exames, é que será decidida como será a segunda etapa do tratamento do câncer, então, do prefeito Bruno Covas. Adriana.
Vamos seguir, então, acompanhando as notícias da prefeitura e, principalmente, torcer pela saúde, né? Que ela fique fixa, boa saúde do prefeito, né? Obrigada, Nicole, pelas informações.
Até
um abraço para você. Bom fim de tarde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode prestar depoimento no inquérito de impeachment. Vamos até Nova York com a correspondente Mariana Giangiacomo. É ela quem traz essa e outras notícias desse cenário político movimentado por lá. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Olha, agora a Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos quer saber, como parte do inquérito de impeachment contra Donald Trump, se ele teria mentido em respostas a investigadores federais relacionadas à investigação do ex-procurador especial Robert Mueller, que investigou uma possível interferência da Rússia nas eleições de 2016. O que acontece? Tudo isso está relacionado ao julgamento de um ex-conselheiro de Trump chamado Roger Stone. Ele foi julgado nessa sexta-feira, foi considerado culpado, então, por sete cortes. Entre ali os crimes, né, as acusações estão obstrução do Congresso, mentir para o Congresso e interferir no depoimento de testemunhas. E aí, por causa disso, como esse caso de Roger Stone surgiu também por uma investigação de Robert Mueller, agora os democratas querem saber se Trump teria mentido nas respostas para essa investigação, respostas que ele enviou por escrito. E a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, também falou em uma entrevista que foi ao ar neste domingo em um canal de televisão norte-americano. Ela falou que se Trump tem, então, tantos documentos que provem a inocência dele, que provem que ele não foi culpado, que ele realmente não fez nada de errado, então que ele pode ir testemunhar ao Congresso, que ele pode falar, pode falar aos congressistas sobre isso. Então fez um convite ali, um convite informal, né? Mas ainda assim um convite para que Trump deponha, para que Trump preste o seu testemunho nesse inquérito de impeachment. E aí o Trump respondeu a Nancy Pelosi hoje. Ele publicou no Twitter que a louca, a nervosa Nancy Pelosi, que não faz nada, sugeriu que eu testemunhe e disse que eu posso fazer isso por escrito. Apesar de eu não ter feito nada de errado, mesmo sem ter feito nada de errado, eu gosto da ideia. E para conseguir que o Congresso volte ao foco, eu vou considerá-la. Ou seja, Trump, então, diz que estaria considerando aí depor, realmente prestar um depoimento no inquérito do próprio impeachment, né? E é isso que o Trump vem dizendo desde que toda essa história começou. Ele diz que o Congresso, na verdade, deveria focar em questões que realmente importam, questões que são necessárias para os Estados Unidos e não nessas acusações que o Trump diz que são falsas, né? Desde o começo ele diz que toda essa história é, na verdade, uma caça às bruxas, essa história do impeachment. Então é um cenário movimentado, um cenário político bastante movimentado aqui nos Estados Unidos. Na última semana o inquérito começou a ter as primeiras audiências públicas que estão sendo televisionadas, então testemunhas que já prestaram depoimento antes em audiências a portas fechadas, agora falando ao público. Isso tem causado bastante comoção por aqui, porque é a primeira vez, né, já faz na verdade 20 anos desde a última vez em que os norte-americanos acompanharam um procedimento de impeachment. A gente lembra que esse último caso foi relacionado ao democrata Bill Clinton, que passou por todas as etapas do impeachment e foi inocentado na última etapa, que é a etapa do Senado. Lembrando que para que um presidente realmente seja impeachmentado aqui nos Estados Unidos, pelo menos 2/3 dos senadores têm que votar pelo impeachment. E o Trump tem a maioria do Senado neste momento. A maioria do Senado é de senadores do Partido Republicano, que é o partido do presidente, então isso é um pouco improvável, né? Mesmo que a Câmara dos Deputados realmente recomende os artigos de impeachment ao Senado, pelo menos neste momento é improvável que o Senado vá votar, que 2/3 do Senado vão votar pelo impeachment de Trump. Mas a gente continua acompanhando, o cenário está bem movimentado, muitas reviravoltas, e eu volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
E um estudo da ONU acende o alerta para políticas anti-imigratórias. Quem traz a informação ao vivo agora é a repórter Nani Cox. Conta pra gente essa história. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde para todo mundo que acompanha. É um número bem preocupante. Quase um terço das detenções de crianças por causa da imigração foi registrada nos Estados Unidos. De acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas, 103 mil jovens são mantidos em abrigos dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump... perdão. É conhecido pela rígida política antimigratória que prevê a prisão de adultos pegos atravessando a fronteira sem visto. No entanto, como é proibido que crianças fiquem em instalações com adultos, elas são levadas e separadas em um abrigo. O líder desse estudo, Manfred Novak, classificou os altos números dos Estados Unidos como desumanos.
Separating.
Ele diz que separar crianças de seus pais, como tem sido feito pela administração de Trump na fronteira entre o México e os Estados Unidos, é absolutamente proibido pela Convenção sobre os Direitos da Criança. Ele ainda diz que chamaria isso de tratamento desumano para os pais e também para as crianças. Do total, 330 mil crianças ao redor do mundo foram detidas em centros de imigração por causa desse movimento migratório. O líder desse estudo da ONU, Manfred Novak, afirmou que a detenção de jovens imigrantes não é a resposta. Ele completa que detenções de crianças relacionadas à migração nunca poderá ser considerada como um último recurso e também como uma medida para interesse da criança. Ele completa que sempre há alternativas. E de acordo então com esse estudo da ONU, em todo o mundo há 7 milhões de crianças e adolescentes em algum tipo de centro de detenção, Adriana.
Muito, muito triste mesmo essa separação de familiares, crianças principalmente, nessas situações de fronteira, né?
Exatamente.
Vamos ver se essas regras mudam em definitivo, né? E com vigor. Obrigada, Nani.
Boa tarde.
Bom fim de tarde. A Anatel começou a bloquear as linhas de celulares pré-pagos que não tiveram o cadastro atualizado. A reportagem é de Vitor Brown.
As linhas de celulares pré-pagos que não tiverem o cadastro atualizado serão bloqueadas a partir desta segunda-feira pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A interrupção do sinal vai acontecer em 17 estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. Mas segundo a Anatel, o corte afeta pouca gente. Isso porque menos de 1% dos 91 milhões de celulares pré-pagos registrados nessas regiões têm alguma pendência no cadastro. Segundo a agência, o objetivo dos bloqueios é garantir que as informações dos celulares estejam corretas e atualizadas, já que isso evita fraudes, como números associados indevidamente a CPFs. O usuário que tiver a linha interrompida terá que atualizar os dados em um dos canais de atendimento oferecidos pela operadora. Ele terá que dizer o nome completo e o endereço com o número do CEP. No caso de pessoa física, será preciso informar também o número do CPF para pessoas jurídicas, o CNPJ. Ao longo dos últimos meses, os proprietários receberam avisos sobre a necessidade da atualização. O projeto Cadastro Pré-Pago da Anatel começou em abril, quando houve o bloqueio de linhas com prefixo 62 em Goiás. Depois, a partir de agosto, foram incluídos o Distrito Federal e os estados de Acre, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins, além das regiões abrangidas pelo Código 61 e pelo Código 64 em Goiás. Segundo a Anatel, a implementação do programa continua em 2020, com o lançamento do portal de consulta de linhas por CPF, previsto para o dia 6 de janeiro.
4h47 da tarde agora, a cidade de São Paulo recebe o World Toilet Summit, o maior evento de saneamento do mundo. Quem está lá acompanhando todos os detalhes, quem acompanhou todos os detalhes, é o repórter Daniel Lian. Boa tarde, Daniel.
Oi, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós voltamos a falar aqui do World Toilet Summit, que está sendo realizado em um hotel na Zona Sul da capital paulista. É um dos maiores fóruns do mundo que discute a questão do saneamento. E nós vamos conversar agora com o velejador olímpico e também embaixador do Instituto Trata Brasil, Lars Grael. Lars, um evento em que uma questão importante, né, que é a do saneamento, muitas pessoas no planeta ainda não têm acesso ao saneamento. Aqui no Brasil, por exemplo, 35 milhões de pessoas não têm acesso sequer à água potável. Como mudar este panorama? Quais mecanismos podem ser criados?
Eu acho que é um assunto seríssimo, tem a ver com saúde pública, tem a ver com bem-estar, qualidade de vida, geração de emprego, trabalho e renda na geração de uma rede coletora, tratamento de água e esgoto, assim como você desenvolveu o turismo no Brasil, que em muitos lugares paraísos são descobertos, crescimento desordenado urbano gera então o esgoto e você vê a estagnação e declínio. Então a gente analisar uma mudança comportamental e a conscientização do cidadão e do agente público para a gente mudar essa dura realidade no Brasil. 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao tratamento de esgoto. Isso é lamentável.
É uma questão que não é somente sanitária, vira uma parte econômica também, né? Atinge a parte econômica.
É óbvio que no futuro, um barril de água potável no planeta vai valer mais caro do que um barril de petróleo. E um país que tem como recursos hídricos uma gama de rios que o Brasil possui, nós não estamos preservando os rios, tratamos os rios como canal de esgoto. Isso é uma fonte esgotável. Então a gente tem que preservar esse bem que nós temos, que é a água potável no país. Então discutir o saneamento torna-se fundamental, muito mais do que discurso que podem dizer dos ecochatos. Isso não tem nada de chato, isso é fundamental.
É preciso também uma participação maior da sociedade?
Participação maior. Há uma tendência de todos nós, cidadãos, acharmos que a culpa é do governo. Prefeitura, Estado, a União, é uma questão de mudança cultural. Cada um tem que mudar a atitude com relação ao lixo, né? Ao gasto de plásticos, o fim que você dá para o plástico. O que você faz, né, quando você está esbanjando água? Quando você tem um problema e joga e faz uma ligação clandestina de esgoto que vai cair num ribeirão, num rio, num córrego e vai poluir as águas. Então é mudança de atitude de cada cidadão. E cobrar, aí sim, do ente governamental que nós queremos saneamento. Isso é um direito de cada um de nós.
Para finalizarmos, os investimentos hoje são adequados para essa questão ou ainda precisa muito mais do que está sendo aplicado?
O exemplo que a gente pode pegar, por exemplo, foi do programa governamental chamado PAC. Pouco dinheiro destinado ao saneamento mediante a sua necessidade nacional. Mas o pior não é ver o pouco que foi alocado, é o quanto foi realizado. Um percentual ínfimo que mostra que saneamento não esteve na prioridade do Brasil nas últimas décadas. Não é para culpar governo específico, é para cobrar uma mudança de atitude, de comportamento de todos nós.
Lauro Israel, velejador olímpico, também embaixador do Instituto Trata Brasil, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Bons ventos.
Tá certo, aí a palavra de Lars Grael, ele entende bastante deste assunto de saneamento, convive com isto para e passo, enfim, é uma questão que está sendo tratada e debatida aqui por diversos especialistas de todo mundo que vieram a São Paulo exatamente para discutir este tema tão importante que é a questão do saneamento. Adriana.
Obrigada, Daniel. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, desistiu de ceder a gestão do sambódromo da Sapucaí ao governo do estado. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro, o mar calmo, tranquilo. Nessa segunda-feira, de tempo fechado, só volta a abrir o tempo lá por quinta-feira. Mas a relação está turbulenta, mares turbulentos entre o prefeito Marcelo Crivella e o governador do estado, Wilson Witzel. O motivo é muito simples. Todos lembram que havia uma espécie de pré-acordo, um acordo de cavalheiros entre prefeito e governador para a cessão do sambódromo da Marquês de Sapucaí para o governo do estado. Chegaram até a montar uma festa que acabou não se realizando na Praça da Apoteose. Era um sinal de que o Crivella ia desistir, recuar, roer a corda. Nesta segunda-feira, o prefeito do Rio de Janeiro disse que não vai mais conceder a administração do sambódromo do Rio de Janeiro para o governo do estado. Disse que conseguiu, junto ao Ministério do Turismo, a verba necessária para remodelar, atualizar, realizar obras no sambódromo do Rio de Janeiro. Pouco mais de 8 milhões de reais, inclusive atendendo exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros, que quase cancelou a festa neste ano de 2019. Pois bem, por trás disso tudo, para quem ainda não se apercebeu, não se tocou, mais um capítulo dessa disputa política que envolve já as eleições municipais de 2020. Então vejamos, o prefeito Marcelo Crivella está aproveitando aí a distância, a rusga entre Witzel e Bolsonaro para se aproximar cada vez mais do presidente da República. Não à toa está conseguindo essa verba aí junto ao Ministério do Turismo de mais de 8 milhões de reais. E o governador Wilson Witzel queria fazer do Sambódromo do Rio de Janeiro uma espécie de vitrine para a sua tentativa ousada, para a sua aspiração de se lançar candidato à presidência da República no ano de 2022. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fazia isso muito bem. Era muito próximo das escolas de samba, do Carnaval do Rio de Janeiro, até desfilava em uma agremiação, a Portela, né? Uma das mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, e o mundo do samba amava, abraçava e carregava no colo o Eduardo Paes, que na eleição do ano que vem vai ser adversário de Marcelo Crivella e deve estar coladinho em Wilson Witzel, Rodrigo Maia e outros personagens locais. Agora, resta saber como vai ficar o repasse de verbas que o Witzel tinha prometido para hospitais municipais que no passado eram estaduais. Era uma verba para manter o custeio de unidades na zona oeste da capital do Rio de Janeiro. Rodrigo Viega.
Uma câmera de filmagem registrou criminosos entrando e saindo da casa de um idoso que foi encontrado morto e amarrado. É com você, Alexandre Pitoli. Boa tarde.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. Adriana, imagens de circuitos de segurança mostram o momento em que dois bandidos se preparam e entram na casa de um idoso de 70 anos no centro da pequena e pacata Bariri, cidade de 32 mil habitantes no interior do estado de São Paulo. Duas horas depois, os assaltantes deixam a casa de Ailton Carlos Gelim com uma sacola plástica. Em policiamento padrão, os policiais encontraram os dois. Um dos bandidos conseguiu fugir e o outro, com uma sacola plástica, foi rendido. Na sacola, uma furadeira e bijuterias. Eles então levaram esse criminoso até a casa do idoso, de 70 anos, e ele já estava morto em um dos quartos, amordaçado, com as mãos amarradas para trás. A polícia agora quer saber se Ailton Carlos Gelim foi espancado antes da morte. O criminoso preso já foi autuado e indiciado por latrocínio. O outro segue foragido. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
O Jovem Pan Agora de hoje termina aqui. Vem aí o 3 em 1 no comando de Vitor Brown. Bem obrigada pela companhia, bom fim de tarde e até uma próxima. Tchau, tchau.
Jovem Pan Agora.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
O secretário de governo da cidade de São Paulo, Mauro...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook da Jovem Pan News.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Passamos a andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O governo divulgou,
devido à explosão de casos,
os principais assuntos,
o tráfico de pessoas,
a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.